E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Data especial hoje, primeiro programa de 2019, rapaz.
Mas não só por isso que é especial, né, Tadeu? O que mais que tá rolando hoje? Muito bem, hoje é aniversário do nosso grande Tadeu Terra.
Olha só.
Eu aqui, Gabriel, e o pessoal aqui da rádio, com certeza, estamos mandando pra ele felicitações, saúde, dinheiro, sucesso e tudo
sucesso,
que há de melhor pra ele.
Eu gosto muito dessa palavra. Muito obrigado.
E é isso aí, que Covil de Monstros traga bastante frutos, como já está trazendo, né? Como a X3 Clay.
Fantástica. Está aqui. Agradeço muito ao Fábio e à Janaína por todo o apoio aí, que eles estão dando todo o carinho.
Os caras são brother, hein?
Porque é muito legal, cara.
Os caras
ter
são
eles como parceiro. Então, ó, já. Muito obrigado, pessoal. Hoje é meu aniversário. Isso tem tudo a ver com a entrevista de hoje. Já falando da X3 Clay, do Fábio e da Janaína. Eles pegaram-me de surpresa lá no meio da CCXP e fizeram uma entrevista com o Moá aqui, o apresentador do programa. Foi bem legal, cara. Pegaram de surpresa lá, tô bem acanhado ali no momento da entrevista. Vamos ver aí. Pessoal, dois recadinhos antes da gente começar. Primeiro, o WhatsApp da rádio, se você quiser mandar uma questão aqui para o programa, enfim, para mim, para toda a equipe aqui, ficar arquivadas as perguntas aqui, a gente vai vendo. É o 11, é o DDD 11 973136617. Repetindo, é o DDD 11 973136617. E aí você manda seu zap aqui pra rádio. Pode ser durante o programa, pode ser depois, aí a gente tenta responder. Segundo, teremos um workshop com Heleno Lira dia 25, 26 e 27, se eu estiver correto, depois eu confirmar isso, mas tá lá na página do Covil, tá na página do site da Rádio Geek. Heleno Lino está aqui para ministrar um workshop maravilhoso sobre a figura do rosto feminino. Então, galera, não perca. Se tiver interesse, dá uma corrida aí, porque acho que vai valer a pena, hein? Heleno Lira ministrando aqui, na sede da rádio, aqui na Mansão Geek. Então, se você não está sabendo, você está sabendo agora. Terceiro recadinho. Pessoal, estamos com umas ideias bacanérrimas para o programa no futuro. E eu gostaria de saber de vocês. Então, por favor, mandem as suas questões. Pode ser pelo WhatsApp da rádio aqui. Ou na página do Covil, deixa lá a sua questão. Porque assim, eu quero montar um quadro sobre perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, a gente tenta responder aqui junto com os nossos convidados. Ou aqui no finalzinho do programa. Moá! O apresentador aqui, Tadeu Terra, tendo de responder essas questões, beleza? E aí, outros quadros que a gente tá pensando aqui. E sim, teremos o sorteio. É que a gente tá na volta aqui. Não entendi.
Concurso cultural.
Concurso cultural. Muito, muito bem lembrado, Gabriel. Teremos o nosso concurso cultural para sortear aqui um exclusivo brinde da X3 Clay para os nossos ouvintes. Mas a gente está ainda na formulação dos regulamentos. Em breve teremos esse sorteio aí. Que ele estava no iota das férias. Mas enfim, pessoal, já falei demais, já. Tempo contado. Gabriel, solta pra gente a entrevista aí. Valeu, pessoal. Volta aí no finzinho.
Bom dia, galera. Estamos aqui ao vivo na Rádio Geek, numa edição especial do Covil de Monstros com o nosso querido amigo Tadeu Terra. Monstrão Tadeu Terra. Hoje vai ser uma entrevista especial com o monstro principal do programa Covil de Monstros na Rádio Geek. Tadeu Terra, eu queria fazer um convite especial para os nossos outros amigos escultores. Ô, galera, vamos chamar algumas participações especiais aqui, que o bate-papo hoje com o Tadeu vai ser enclausurado dentro da Comic Con 2018. Tá chegando Ricardo Zaccariotti, Rick Fernandes. É assim.
É assim que
Enquanto o pessoal vai chegando, conta pra gente um pouquinho da sua história, Tadeu. Como que você começou nessa brincadeira do mundo escultórico?
É, então, né? Não tava preparado pra isso, né?
Mas não precisa ficar preparado. Ninguém se prepara pra uma entrevista surpresa. Olha lá, galera.
Vai,
então, ele vai começar a contar a história dele, como ele começou, como é que todo programa começa, né? Então vamos lá, Tadeu, conta pra nós.
Posso?
Pode.
Bom, como a história de todo mundo aqui. Aê! Bom, bonzinho todo mundo.
Ô louco. É pra não fugir, não, cara.
Bom, todo mundo, quando era moleque, eu customizava meus bonecos de comandos em ação. Zoava todos eles com uns buracos, fazia buraco de bala, fazia espacada, pintava com guache e tal, não sei o quê. E nessa, brincando com essas coisas de customizar e tal, não sei o quê, acabei assistindo um filme muito importante na minha vida. O Lino, exatamente, o filme do Sam Raimi. Darkman, obrigado, Zaca. Olha, até fugiu, cara. É, exatamente. Crescemos juntos, E Darkman foi realmente o divisor de águas na minha vida. Porque eu lembro, se eu não me engano, na época eu peguei uma revista Wizard e eu vi uma matéria falando sobre a maquiagem do filme. E eu pensei, caraca, o cara prepara isso, tipo, ele se transforma em outras pessoas por conta de maquiagem, de efeitos especiais. Então eu falei, cara, eu vou começar a procurar mais a respeito disso, e isso realmente me deu o norte, assim. Então tudo que eu podia fazer, desde maquiando e tudo mais, isso foi me ajudando por conta desse filme. Logo depois, com a internet engatinhando, eu descobri um site muito bacana, o MSFX. E acho que todo mundo que cresceu esculpindo, que tem essa coisa, algum dia topou com o MSFX. E pra mim ali tinha alguns tutoriais que na hora eu já apliquei, assim, essa coisa de curiosidade, né, de fazer as coisas, sempre teve na minha vida. Então eu sempre fui um cara bastante curioso. Então eu sempre pesquisei muito a respeito, esse site ajudou bastante nisso. Mas eu sempre estudei. Mas eu sempre estudei procurando aprimorar essa coisa dos efeitos especiais. Aí mais pra frente, a minha mãe, falecida, minha mãe queridíssima, com uns 13 anos de idade, ela me jogou a real. E daí falou assim, ó, você não é um cara dedicado na escola, suas irmãs são, a gente sabe que a gente vai ter problema com relação a isso. Então ela falou assim, exatamente. Entendi. Mas foi importantíssimo ela ter falado isso.
Pé na bunda é bom porque, de toda forma, ele te empurra pra frente, né, cara? Então...
E foi exatamente isso. Ela veio com esse papo reto, e aí com esse papo reto dela, ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu reservei um dinheiro pra você estudar, e em vez de colocar você no colégio particular, que a gente sabe que você não vai dar conta, que você quer estudar? E aí eu pedi, falei assim, então eu quero estudar esse desenho. E aí eu fui fazer um curso de desenho com o Ricardo Montenegro lá em Taubaté, cara. Um curso só sobre quadrinhos e tal, não sei o quê. Tive contato com várias técnicas, em aquarela.
Você começou a desenhar nessa época.
Exatamente.
Partiu pro desenho.
Parti pro desenho. Logo depois, a minha mãe montou a loja de artesanato dela, que isso influenciou bastante também.
Mas conta duas coisas pra gente. O que te inspirava mais no desenho? Quais eram as suas origens pro desenho?
Cara...
Como você trazia a sua inspiração pra replicar, pra desenhar, pra criar seus conceitos?
Isso foi logo depois, sei lá, em 93, 94. Eu lembro que eu usava aparelho. E aí eu fui no ortodontista, tinha vários quadrinhos e tinha uma edição de um especial do X-Men, que era o Asteroid M, que era todinho desenhado pelo Jim Lee, tinha uma capa, você desmontava ele em quatro partes. Cara, aquilo pra mim foi, caraca, velho.
Foi essa que você falou num covil que você roubou do seu dentista, não foi?
Foi.
Eu lembro. Ó, tá gravado duas vezes e ele assumiu de novo, hein?
Não, obrigado ao meu dentista. Eu não lembro o nome da época, mas... Cara, se
mas
não fosse isso...
Que ele procura a revista até hoje.
Certeza. Mas se não fosse isso, assim, tipo, foi o primeiro contato com quadrinho, assim, naquele nível,
E na hora eu comecei a copiar isso e já veio, ajudou muito a soltar a traça e procurar realmente nivelar no nível. Óbvio que eu não desenhava nada, mas isso assim abriu a cabeça, tá ligado?
E aí você seguiu nessa linha Marvel. Começou com essa linha de X-Men?
Sim, não, a Marvel, assim, cara, ó, lia muito Homem-Aranha. É, Homem-Aranha é o que há, cara. Acompanhei muito o quadrinho de perto, assim. É, eu tinha um salário, porque eu trabalhava na loja dos meus pais, eu tinha um salário, e todo o meu salário, meu pai, não é possível. Você gasta todo o seu dinheiro com quadrinho.
Quadrinho.
É, gastava todo
o meu dinheiro. É meu, não é? Eu não ganhei, então...
Exatamente, era a minha resposta. Pessoal, o dinheiro é meu, eu gasto o que eu quiser, tá ligado? Então eu comprava todos... todos os formatinhos, tá ligado? Na época era R$2,50. Então, cara, eu ia com tudo pra casa.
R$10 você voltava com a mão cheia, né? Hoje você não compra uma.
Homem-Aranha, Teia do Aranha, tinha o Incrível Hulk. Cara, comprava a Espada Selvagem de Conan. Vixe, Conan, tá...
Tinha uns 20 títulos na época, eu acho. Marvel, DC.
Tinha
revista pra
tinha.
Caramba.
Então eu comprava muita coisa, cara.
Já leu Histórias Reais de Lobisomem?
Você já leu Histórias Reais de Lobisomem?
Não! Não lembro de, não lembro de cabeça, mas, cara, eu comprei muita coisa. E, enfim, eu tenho isso tudo guardado em casa. É sério, eu tenho tudo isso guardado em casa ainda. E tá lá pra buscar. Mas, enfim, aí, meu amigo... É, eu fui fazer faculdade, fiz faculdade, sou formado em publicidade e propaganda, olha só que beleza.
Formado.
Formado.
Não exerce, mas é formado, tem um diploma.
Não, então, eu trabalhei um ano e meio em agência.
Legal.
E não era pra mim aquela coisa de estar no escritório, tal, não sei o que, só que assim, eu nunca perdi essa coisa. Pronto, que eu vou trabalhar, porque assim, eu fiz...
A base você não perde, né? Que a informação é adquirida, já era, é sua e você leva pro resto da vida.
Exatamente.
Né?
Mas eu fiz publicidade e propaganda porque era o mais próximo de cinema. É, coisas da vida, né? E aí, nesse meio tempo, eu juntei uma grana. E aí, dentro dessa agência, eles assinavam algumas revistas. E aí eu vi um cursinho da Melier. Porque eu já tinha feito um curso de caracterização com o Christian Chef da Fiction Produções. E ali eu vi que eu precisava esculpir pra caramba. E aí eu procurei um curso de escultura, e aí eu trombei com essa revista que anunciava o curso da Melier. E aí eu sou agraciado de ter conhecido muitas pessoas, pessoas importantes na minha carreira.
Na Melier.
E aí eu conheci um cara chamado Rick Fernandes.
Senhor Rick Fernandes.
Rick Fernandes.
Chega mais pra cá, Rick, pra enquadrar bonitinho você.
E nesse meio tempo a gente fez o último curso de férias da Melier, que era um curso pauleira.
Primeiro e último.
Pauleiraço das 9 às 9 todos os dias. E a dali foi bacana porque Rick Fernandes falou assim: cara, esse menino, eu gosto desse menino.
Esse menino vai dar pra um bom escultor.
Vai ter sucesso, né?
E aí rolou um convite pra ser assistente dele na próxima turma. E aí nessa época eu tava com a grana guardada só pra fazer o curso. Rick veio e falou assim: eu não sei como é que você tá de grana, como é que você combinou aí e tal, mas é legal você mostrar trabalho aqui pro pessoal, porque isso pode ajudar você na sua contratação. Aí eu falei: putz, beleza. Liguei pro meu pai e falei: pai, o negócio é o seguinte, o professor tá me chamando pra ser assistente dele, só que ele já tá no limite aqui a grana. Aí meu pai falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou bancar você aí e você faz o que tiver que fazer aí e vamos torcer pra que isso dê certo. Só que aí o tempo foi passando, não rolava, e aí rolando aquela ansiedade, e eu falei: caraca, velho, meu pai falou: então, como é que vai ser aí? Eu sei que você tá com essa proposta, mas ainda não rolou nada, como é que isso vai desenrolar? Já rolando ali, aí nos 45 do segundo tempo, me chamaram pra fazer a entrevista. Eu não falei nada pra ninguém, porque se não desse certo, não ia...
Não ia frustrar, né?
Não ia criar expectativas. Mas no fim deu certo, cara. E aí eu não tinha falado nada pra ninguém. Eu liguei pro meu pai pra falar pra ele que eu tinha sido contratado. O velho atendeu o telefone. Eu falei: pai, então, eu fui contratado aqui na escola. Do nada ficou todo mudo. E aí minha mãe
pegou... Tô te mandando a conta de luz desse mês, né?
Aí ficou mudo. Aí a minha mãe pegou o telefone e falou assim: filho, então, é que seu pai não vai conseguir falar agora. Ele tá emocionado.
Ninjas cortadores de cebola. Tá todo mundo de olhinho mareado aqui, cara.
Isso foi muito importante, cara, porque dali pra... Cara, a gente ficou junto um ano nisso e foi um ano de muito aprendizado, porque eu tava na Melier com os monstrões, tava o Rick, tava o Alex Oliver, Maurício Sampaio, o Caio Fandini.
Na época eles eram os monstrinhos ainda, né? Era goblizinho, né? Depois
assim,
cresceram.
Foi assim, uma coisa assim, cara, de estar ali todos os dias com todos esses monstrões, cara, foi um tapa na cara, assim, do quão pequeno a gente é, cara. E aí, dali pra um ano, eu saí da MLE, junto com a Leva depois. Eu fui muito sortudo de, nesse meio tempo, ter conhecido o Glauco Long e o Pete Schlager. Glauco tava procurando um assistente pro estúdio deles, que era a JumbFX, que era a sociedade entre o Pietro e o Glauco. E aí nisso eu falei assim, pô Glaucão, lembra de mim aqui e tal, não sei o que, eu fiz um curso de caracterização. E ele disse, pô, então, legal, porque eu já te conheço, já tem essa base, vem aqui pra gente trocar uma ideia. Eu fui nesse estúdio, dali a gente conversou, no dia seguinte eu tava trabalhando.
E aí, dali pra frente, não parou, cara, nunca mais. Dali,
cara, eu aprendi tudo com eles sobre caracterização, foam latex, silicone. E nesse meio tempo, aí já são só 8 anos trabalhando só com isso, cara. Então,
Marcelão também, né? Agora...
Cara, e aí...
Marcelo Amp também, um grande monstro aí.
Então, nessa andada, fui trabalhar com eles, a gente ficou 1 ano e meio juntos direto. Fui trabalhar com o Christian Scherf, que me deu o curso de caracterização em 2008. Falei pra ele, tô aqui, tá, não sei o que. Ele, vem pra cá, a gente trabalhou junto.
Vamos brincar junto aqui, né?
Trabalhei ali com ele, conheci o André, conheci o Leon Leox, conheci o Roger Mato, aí a gente veio trabalhar depois. Fui trabalhar com o Marcelo Amp em 2015, refazendo as vacas do Todd. Cara, nesse meio tempo, muita coisa.
Nós já estamos em 2018, né, cara?
Exatamente.
Então,
já
acelera.
Teve campanha de Toyota, teve coisas para Globo, Bandeirantes, Record.
E por que você ainda fala que você não tem essa competência, cara? Conta pra gente.
Cara,
por que você fala? Por que você esconde o jogo desse potencial, desse monstro que você é? Por quê?
Então...
Não vem com síndrome porque não funciona. Você é bom no que você faz. A gente tem muito que aprender sempre, mas, cara, por quê?
Existe um bichinho ali chamado síndrome do impostor. Eu descobri o nome não faz muito tempo. O cara tá sempre ali com a gente, atormentando. Ah, você não é o bom o suficiente. Você não tem experiência suficiente pra isso.
Você é humilde. É diferente de você não ser suficiente
mas
para
uma
isso.
Mas fala certa insegurança. Então, assim, cara, cada orçamento, cada ligação que me fazem, sempre esse cara, pensa bem no que você vai falar, porque, tipo, você ainda não tá na altura. Então, é realmente um problema. Eu ainda acho... Tem certas coisas que são difíceis de lidar ainda nesse momento. Mas, sim, às vezes eu falo assim, ah... Desculpa o palavrão, mas foda-se! Vamos aí, tá ligado?
A gente
tem que meter as cabeças mesmo. Tem que meter as cabeças. E é nesse meio tempo aí, nessas coisas, que as coisas vão acontecendo, né? Então, tenho clientes até hoje aí, por conta de ter... Você, você faz tal coisa? Putz, cara, ó, vou mandar real. Eu nunca fiz, mas vamos fazer. E é isso aí.
Mas aqui a grande maioria das pessoas vão adquirindo experiências picadas, que depois junta isso tudo pra fazer uma aplicação mais complexa, né? Não é todo o projeto que você sabe, né?
É, exatamente. Se não é a gente meter as caras mesmo,
aprende,
né?
Aprende fazendo, né, cara? Muitas vezes a gente aprende fazendo, não tem jeito.
É, exatamente.
Aí vamos para aquela pergunta que todo mundo queria fazer. Qual a pergunta que você queria fazer para Tadeu Terra que você nunca fez? Podem ir pensando aí, as perguntas para Tadeu Terra que nunca foram feitas, que a gente quer saber da intimidade do monstro Tadeu Terra.
Pode fazer mesmo.
Com a luz apagada.
Pode fazer mesmo. Ah, não, tá. Eu queria só contar uma história que o Tadeu me contou da sétima série. Que... Não, tô brincando. Essa eu não vou contar, não. Eu queria saber de você quais são as suas perspectivas pro futuro, que você ainda não fez, que você gostaria de fazer.
Cara, essa é uma pergunta... eu já me...
Quadra mais aqui no meio, ó. Olha pra lá. Quadra mais aqui. Na lente da verdade.
Aqui, né?
Assim?
Eu já me fiz essa pergunta. Eu acho assim, meu grande sonho no momento, e o que eu me vejo fazendo daqui muitos anos mais à frente, é abrir meu próprio estúdio. Ter um espaço de co-work absurdo, assim, só dos monstrões, da gente estar ali, de talvez estar revendendo materiais, de estar espalhando a palavra pra galera, assim. Tem um ambiente único ali de ter...
Um collab, né?
Exatamente, cara. Eu acho que é isso que eu me vejo fazendo Mais velho.
Mais velho, assim, a gente espera que não seja muito mais velho, né?
Não,
tipo,
não.
Ano que vem a gente começa a conversar, então, né? Tem que botar os planos pra frente, cara.
Exatamente, exatamente.
Tá.
Bom, queria saber quais são os caras que você se inspira, suas grandes inspirações aí.
Oxi, cara, referência, você diz de modo geral?
Modo geral, artista nacional, internacional, do
tá,
que você
vamos
curte
lá,
mais.
Vamos lá, vamos lá. Não.
Comece com o Rick.
City 13.
13?
Sacanagem.
13?
Não, vamos lá, vamos desde o início. Pra mim, Jack Pierce. Que fez as maquiagens do Frankenstein lá, né, quando a gente cagava em pé ainda. Depois, óbvio, Dick Smith, que é o papa dos efeitos especiais. Depois, Rick Baker, cara, o Robotin, Steve Johnson, Gino Azevedo, que fez aniversário ontem. Cara, são monstros, assim, que eu tô sempre... Ah, o Norman Cabrera, Steve Wong... O Simon Lee, cara, Instagram dos caras, eu tô sempre olhando, porque assim, são os caras da referência. Don Lane é um cara absurdo pra esculpir prótese, tá ligado? Então assim, em questão de referência, com textura, Don Lane, assim, é um cara que eu me espelho muito, cara. Tô sempre olhando o que o cara tá fazendo, todos esses, assim, tô sempre olhando. E agora, por conta do Covid, eu tenho olhado com mais atenção ao mercado nacional. Então assim... Todos esses caras que estão aqui, todos os caras que já passaram pelo Covil, são caras assim que me inspiram de verdade, cara. Então assim, eu tô sempre olhando também, tô sempre curtindo, compartilhando o que os caras estão fazendo. Porque sim, a gente tem que se unir, então tô sempre olhando os caras, são pra mim referências.
Vamos jogar o jogo junto lá?
Vamos, lógico que vamos jogar o jogo junto lá. Você tá no meu bando, você sabe disso.
Já, né? Minha pergunta é, cadê o Hidromel?
O Hidromel. Hidromel, ele vai vir pra XXP, com certeza. Quer saber a receita? Água,
não,
mel.
Não,
quero pronto, eu dei trabalho.
Ah, eu acho que, eu não vou fazer uma pergunta, porque eu tô um pouco sem voz, tá difícil de falar. O que eu quero falar é que eu conheço o Tadeu há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu conheço ele já me fez admirar o cara como pessoa. Porque eu quando eu conheço uma pessoa, eu avalio a essência, né, e não a aparência.
Ainda bem.
E a essência desse cara aqui é sensacional. É só isso que eu tenho pra dizer. É um privilégio pra mim ter amizade com ele.
Obrigado.
Eu queria só fazer um adendo, que eu admiro o Zaka, como você também.
Como você também.
Eu acho que eu sou... A gente se conhece tem pouquíssimo tempo, né,
com
Tadeu,
certeza,
cara?
Com certeza, pouquíssimo tempo.
Tô entrando em São Paulo agora, assim, né?
Muito bem recebido.
Graças a Deus. Graças a Deus. Na verdade, eu queria que você deixasse pra galera aí... conselho que te deram lá no início quando você começou, que você vai passar pra frente, pra que a galera que tá começando agora consiga trilhar talvez o mesmo caminho que você, que o Rick, que eu, que o Zaka, que o Henrique, que o Fábio, que a Janaína, tá usando pra seguir também, cara.
Eu acho que você pode falar sobre uma frase que eu falei pra você no começo. Só confio em você. Só confio em você.
Ah, mas calma. E depois... Pra encerrar com chave de ouro, você vai falar da bunda da Sabrina.
Não, então, vai, eu já vou pular já, vou pular a pergunta. Sobre a bunda da Sabrina Sato, quem quiser, dá uma procurada lá depois no YouTube. A Sabrina Sato, Justin Timberlake, foi um trabalho que eu realizei. É engraçado a gente falar, mas assim, não é um trabalho que eu me orgulhe muito, porque tecnicamente, ele não representa muita coisa. Mas trabalho é trabalho, eu tive que fazer e é isso aí.
Foi uma satisfação pessoal, inarrável.
Poderia ter sido aqui de bengala.
Trabalho é trabalho, né, meus amigos? Mas a ação foi essa, eu fiz o molde,
Ah, das nádegas da Sabrina Sato, porque a grande piadinha do trabalho foi isso. Ela ia dar as nádegas dela de presente para Justin Timberlake. Então, estive lá fazendo essa cópia. Então, é isso. Tecnicamente, o trabalho não é tão absurdo, mas trabalho é trabalho, estive lá fazendo. É isso aí. Dá pra procurar ela depois no YouTube. Agora, sobre a mensaginha para os próximos monstrões, eu não gostaria que eles trilhassem o mesmo caminho que eu, porque assim, a gente foi tomando muito na cabeça, né, pra chegar aonde eu tô. Então acho que assim, primeira coisa, seja humilde, aprenda a ouvir. É por isso mesmo que eu criei o Covil de Monstros e tô apresentando esses monstrões pra todo mundo, porque assim, não é de uma hora pra outra que as coisas acontecem. A gente leva muito na cabeça até as coisas acontecerem. Então assim, saiba ouvir, pesquise, procure saber mais a respeito. Hoje, nessa questão da gente ter tudo muito à mão, eu acho que a galera esquece um pouco de saber como as coisas funcionam. Então assim, sejam curiosos, procurem saber mais a respeito antes de simplesmente sair e perguntar: ah, como é que eu faço isso? Ah, você acha que eu devo comprar isso? Cara, vai lá.
Google first, né?
Faça primeiro. Exatamente. Se você não procurar saber por vontade própria como as coisas funcionam, você vai saber tudo por parâmetro dos outros. Então, assim, tenha opinião própria. Eu acho que é isso, assim. Procurem fazer, tenham curiosidade. E, cara, ouçam os mais velhos. Porque... porque é errando que a gente aprende.
Eu falei que às vezes errar é mais importante do que acertar.
Exatamente. Errando que a gente que aprende. Então é isso, galera. Não tenham medo. Deem as caras. E é isso aí. Obrigado. Obrigado a todo mundo pela oportunidade.
Só pra gente fechar o vídeo pra ficar bonitinho, né? Esse foi mais um Covil de Monstros aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.
Valeu, pessoal.